Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes, eu sou o José Carlos Oliveira.
Olá a todos, aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Nesta Semana do Meio Ambiente, a gente começa o Salão Verde de hoje com um assunto que tem tudo a ver com a preservação não só da biodiversidade brasileira, como da nossa cultura. Os 50 anos do Parque Indígena do Xingu. Criado pelo governo Jânio Quadros em 1961, o parque está situado no Mato Grosso, na bacia do rio Xingu.
Em quase 3 milhões de hectares, o parque abriga mais de 6 mil pessoas de 16 etnias diferentes, povos que entre os dias 10 e 12 de junho participam do primeiro Festival de Culturas Xinguanas, um evento esportivo, cultural e também político, como você confere agora em uma matéria especial preparada pela Ana.
O momento é de festa, mas também de muita discussão e reflexão. O primeiro Festival de Culturas Xinguanas reunirá as 16 etnias representadas no Parque Indígena do Xingu, em danças, jogos tradicionais e debates sobre a história e também o futuro dessa que é uma das mais lembradas áreas indígenas brasileiras. Criado por Jânio Quadros em 1961, o Parque Indígena do Xingu resulta de uma discussão anterior, que envolveu os irmãos indigenistas Vilas Boas e personalidades como o Marechal Rondon e o antropólogo Darcy Ribeiro. E se por um lado o parque significou à época a esperança de proteção da cultura indígena, por outro, representou também o contato de diversos povos com uma série de doenças e epidemias que provocaram inúmeras perdas populacionais na região. Hoje, segundo o indigenista André Vilas Boas, coordenador do programa Xingu do Instituto Socioambiental, as diferentes etnias reunidas no parque conseguiram recuperar seu tamanho populacional. Além disso, a manutenção de práticas tradicionais entre os índios fez do parque um importante instrumento de preservação da biodiversidade da bacia do Xingu, como explica André.
Quase 40% da região, excluindo a área do parque, já foi desmatada, né? Visivelmente nas imagens satélites, é uma ilha de florestas. Né? As cabeceiras, né, dos rios formadores de Xingu, que desagam dentro do rio Xingu, dentro do parque, todas ficaram fora do parque. Tudo que acontece fora nessas cabeceiras aflui para a calha do rio Xingu central, tá? Passa dentro do parque, no meio do parque. Os índios estão muito preocupados, né? Com o futuro deles, apesar de eles estarem conservando o parque ser uma área conservada do ponto de vista, né, da sua biodiversidade, das suas florestas, o contexto regional, né, que é uma área que hoje é extremamente valorizada pelo agronegócio, há uma preocupação muito grande, com um aumento do desmatamento, com o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos.
O Mato Grosso, conforme os últimos dados do desmatamento divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lidera o aumento das ações de derrubada ilegal de floresta entre abril e março deste ano. Habitante do Xingu, Kumaré Ticão, da etnia Ipeng, confirma que a convivência com os vizinhos do parque nem sempre é tranquila.
É muito crítica, né? Muito difícil. Na divisa, o próximo da área terra indígena com as fazendas, é isso que é o maior, né? Tem retirada de madeira, pescadores, tem ponto de turismo próximo mesmo, áreas indígenas, né?
O presidente da Associação Terra Indígena Xingu, Picuru Caiabi, da etnia Kawaiete, acrescenta que quando o parque foi criado, as águas do Xingu eram bem mais limpas e a região não sofria tanto com a seca e o assoreamento. Em uma tentativa de salvar as nascentes do rio Xingu e manter uma das principais fontes de sobrevivência dos povos xinguanos, indígenas, organizações socioambientais, pesquisadores e agricultores participam da campanha Iicatu Xingu. Desde 2004, a iniciativa realiza ações de restauração florestal, educação ambiental e planejamento territorial. A presença ativa dos povos do Xingu na definição dos rumos de seu território é, na avaliação de Picuru Caiabi, uma das principais conquistas dos indígenas nestes 50 anos do parque.
A gente sabe, até uns tempos, na década de 80 para 90, que quem cuidava de todos as áreas indígenas, até mesmo do povo, era a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, né? Então a gente sabe que hoje teve os avanços que tem organizações indígenas locais, até mesmo uma organização que é um dos maiores organizações que a gente tem no Xingu, que é a Associação Terra Indígena Xingu Atix, né, que abrange 16 etnias, que ela foi criada exatamente para cuidar do território Xingu, para a gente manter a fiscalização da nossa terra, ir atrás do Ministério Público, o pessoal que cuida das fiscalizações, no caso do IBAMA. Então a gente sabe que hoje próprios nós indígenas estamos dando conta de cuidar dos nossos próprios povos. Né?
A bacia do rio Xingu se estende do Mato Grosso ao Pará. Em toda a região, incluindo os povos indígenas do Parque do Xingu, são 24 etnias, que reúnem cerca de 15 mil índios. As terras indígenas englobam 40% da bacia do Xingu.
E por falar na bacia do Xingu, o governo anunciou na última semana a concessão da licença ambiental de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, lá no Pará. A autorização para o início das obras contraria a recomendação do Ministério Público Federal do Pará e da Organização dos Estados Americanos. A polêmica é o tema do comentário O Eco, hoje com o editor do site, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Na semana passada, o IBAMA concedeu a licença de instalação definitiva à usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. Segundo informações do órgão ambiental, as condicionantes estabelecidas ao consórcio Norte Energia foram satisfeitas, o que soa como uma nova interpretação do que se entende por cumprir ou não as regras do licenciamento ambiental. Mas não é a primeira vez que o IBAMA faz manobras jurídicas para manter Belo Monte entre os investimentos do governo federal. Basta lembrar da famosa licença parcial para a instalação dos canteiros da obra antes mesmo que ela tivesse sido aprovada. Surpreendentemente, ao contrário do que ocorrera das outras vezes, não houve comoção das ONGs nem protesto na esplanada dos ministérios. Por que não? Talvez porque este era um fato já esperado por todos. Na verdade, quem poderia acreditar que o governo Dilma iria mudar de opinião? Ele ignorou todos os pedidos de esclarecimento do Ministério Público e até mesmo desconsiderou uma advertência da Organização dos Estados Americanos. O governo de Dilma não mudou e não mudará. A usina de Belo Monte é um fato e será construída. No coração do Xingu vai surgir um empreendimento que promete gerar energia para o Brasil continuar crescendo 5% ao ano. Promete também desenvolvimento e melhoria nas condições de vida dos habitantes do local. Foi isso também o que foi prometido nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia. Mas ali nós já sabemos que houve aumento da criminalidade, problemas de prostituição e danos ambientais que renderam multas aos empreendedores. Então fica a pergunta, quem vai se surpreender se Belo Monte sair dos eixos e causar problemas ao invés de soluções? Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O governo lançou na última semana um plano para combater a miséria e uma das novidades do projeto é a criação da chamada Bolsa Verde. O Programa de Apoio à Conservação Ambiental, Bolsa Verde, vai pagar R$ 300 a cada trimestre para os beneficiários do Bolsa Família no meio rural que preservarem o meio ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a meta é chegar a 2014 com 76 mil famílias atendidas pelo Bolsa Verde.
O governo ainda vai definir que serviços ambientais receberão pagamento pelo programa, mas a expectativa é de que sejam beneficiadas ações como proteção de áreas de preservação permanente, extrativismo e pesca com manejo adequado. O programa Brasil Sem Miséria será encaminhado para a análise do Congresso por meio de medida provisória.
Já chegou ao Senado o projeto de reforma do Código Florestal, recentemente aprovado pela Câmara. Alvo de muita polêmica, a proposta deve passar por um longo caminho no Senado, onde será analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente. A expectativa é de que, no Senado, o Código passe por alterações que melhor conciliem os interesses de ruralistas, ambientalistas e agricultores familiares, já que o texto que saiu da Câmara atendeu principalmente às reivindicações da bancada da agropecuária.
O Banco Mundial deve destinar mais recursos a projetos ambientais nas cidades integrantes da rede C40, que reúne as 40 maiores metrópoles do mundo em torno de iniciativas de enfrentamento das mudanças climáticas. Em encontro da C40 na última semana em São Paulo, o presidente do Banco Mundial, Robert Zelic, afirmou esperar que o fundo da instituição, destinado a projetos ambientais urbanos, atinja US$ 50 bilhões nos próximos anos. Hoje, o fundo tem disponível cerca de US$ 6 bilhões e 400 milhões. Juntas, as 40 maiores cidades do planeta emitem cerca de 10% dos gases do efeito estufa do mundo.
As mudanças climáticas vão obrigar pássaros do Cerrado a mudar de endereço. Saiba por quê no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.